Ora, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Conselho das Comunidades Portuguesas, começo por pedir desculpa do meu atraso, mas não tive mesmo outra hipótese. Detesto chegar atrasado ao que quer que seja, e muito menos num caso destes. Começo, como o tempo já queima bastante o meu tempo, desejar-lhes as boas-vindas a esta vossa casa, em tempos conturbados, como sabemos, mas, enfim, Portugal resistiu já a 9 séculos de vários problemas e também resistirá a este, seguramente, nomeadamente a várias derrotas do Sporting, que também são problemas graves, mas portanto, continuamos vivos e de boa saúde. Portanto, muitíssimo obrigado por aqui estarem. Não quero queimar mais tempo, passo simplesmente para a grelha de tempos, 12 minutos para o Sr. Presidente ou quem entenderem apresentar as vossas questões. Os senhores deputados têm 3 minutos cada um. Entidade visitante, portanto, o Sr. Presidente Flávio Alves Martins, que imagino que seja ele, fará o encerramento de intervenção final de 12 minutos, que é proporcional ao tempo de intervenção dos deputados. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Sr. Presidente, faz favor, dê a palavra.
Muito obrigado, deputado Pacheco Amorim. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados aqui desta comissão. Mais uma vez, agradecemos a disponibilidade em receber-nos. Já sabíamos previamente que havia aqui a questão da discussão do orçamento de Estado, não é? Antes de chegarmos aqui e agora com outras informações, também agradecemos a possibilidade de estarmos aqui a dialogar, não é? Vamos nos ater especificamente aos temas, que são os temas das comunidades portuguesas, não é? Até porque entendemos que outras questões que possam existir são questões que devem ser resolvidas pelos órgãos de soberania de Portugal e não aqui pelo nosso Conselho. Mas, de toda forma, queríamos, enfim, afirmar aqui que estamos também num processo eleitoral nesse momento, finalmente. Depois de quase 8 anos de mandato, vamos à eleição, que, pelas informações que têm chegado, tem transcorrido com absoluta normalidade, não poderia ser de outra forma. Estamos aqui ainda hoje num período de homologação ou retificação de candidaturas que provavelmente tenham sido apresentadas nas diversas áreas. Entendemos que é um momento importante, mas que talvez até alguns de nós precisássemos estar junto às nossas comunidades, não aqui neste momento. Mas, como já havíamos programado esta vinda, inclusive para tratarmos das questões relativas ao orçamento para as comunidades e também para o CCP em específico, decidimos, em conversa, inclusive, com o nosso secretário de Estado, Dr. Paulo Cafofo, manter esta reunião. De toda forma, é importante afirmar aqui que nem todos os integrantes do Conselho Permanente candidatar-se-ão a um novo mandato, não é? E até eu gostaria, depois de passar a palavra para que eles pudessem também aproveitar e dar a sua, né, fala até de despedida aqui nesta segunda comissão. Haverá certamente uma renovação nos quadros do CCP, né? Eu acredito até que em mais de metade do Conselho ele será diferente daquilo que é hoje, não é? E esperamos que o seja para melhor, não é? Para nós continuarmos nessa caminhada de reconhecimento, valorização das nossas comunidades e de diálogo com diversos atores aqui em Portugal, neles incluído, evidentemente, as senhoras e os senhores deputados aqui da segunda comissão. É evidentemente que um dos temas que nos traria aqui e nos traz aqui é a questão do orçamento, que nós já sabemos que foi aprovado na generalidade, não sabemos agora quais serão ou qual será o desdobramento disso tudo, mas, efetivamente, concordamos com aquilo que foi apresentado pelo governo em relação ao incremento do orçamento para o ensino do português no estrangeiro, por exemplo. Até pedimos essa informação ao senhor secretário de Estado hoje pela manhã quanto à possibilidade de revogação da cobrança de propinas aos lusodescendentes. Ele havia referido, ele referiu, na verdade, né, que para a África do Sul e para a Venezuela já haveria essa isenção a partir do próximo ano, não é? Que o governo, então, teria como objetivo abolir completamente a cobrança de propinas até o final do mandato, mas que para o próximo ano já haveria a isenção para a Venezuela e para a África do Sul. Saudamos também a iniciativa de aumentar para 1 milhão de euros os apoios ao associativismo, não é? Também fomos informados da possibilidade de outras ações importantes no âmbito das comunidades portuguesas e, especialmente, o incremento do orçamento do nosso conselho, não é? Considerando que no próximo ano teremos o plenário, o primeiro plenário, chamado plenário de posse dos conselheiros eleitos, não é? E que o orçamento aprovado foi de 420 mil euros. Não é? Nós até ponderamos que havíamos indicado 480 mil, tendo em vista aí algumas ações que poderiam ser realizadas, mas não podemos deixar de reconhecer que, nesses anos, desde 2016 até agora, nós conseguimos quadruplicar aquilo que havia de orçamento lá em 2016 para o CCP e o que está previsto para 2024. Então, achamos importante. Também fomos informados da questão do acordo salarial com os trabalhadores nos postos consulares, o que também entendemos ser importante, até para o reconhecimento desse trabalho, e da proposta de um apoio à comunicação social de 400 mil euros em forma ainda de um projeto que parece que tramita ainda nesta casa e que não tem ligação alguma com o projeto que foi de iniciativa do Partido Socialista para a publicidade estatal nos órgãos de comunicação. É uma outra situação, portanto. Então, vimos que nessa questão temos aí a concordância do CCP, salvo, evidentemente, e ainda manteríamos, mas agora já nem sei se é razoável, né, a nossa palavra aqui para isto, mas traríamos aqui, como efetivamente faremos depois com os grupos parlamentares, a partir de hoje à tarde, a reiteração pelos 480 mil, que foi o pedido inicial apresentado pelo nosso conselho, não é? Uma outra questão também que tem nos chamado a atenção, não é? Decorre do próprio momento eleitoral que experimentamos hoje com relação ao CCP. A exigência de uma formalidade, pela lei, de termos um número de 75 apoiadores ou apoiantes, não é? Mais 5%, segundo a portaria do senhor secretário de Estado. Ocorre que, isso verificamos em alguns lugares, a quantidade de pessoas não recenseadas eleitoralmente nas nossas comunidades. Porque falamos sempre nesse número de 1 milhão e 600 eleitores, mas o que nós temos visto, isso não apenas fora da Europa, como também na Europa, não é? A quantidade, e aí não podemos ainda, por justiça, mensurar essa extensão, mas temos identificado muitas pessoas que simplesmente, até por conta talvez da pandemia, deixaram de renovar os seus cartões de cidadão, ou o renovaram quando vieram a Portugal e não indicaram como morada a morada lá no exterior. Ou seja, há muitas pessoas que poderiam estar apoiando e participando, votando, portanto, no dia 26, e que não poderão fazê-lo. Então, acho que essa deve ser uma preocupação, inclusive, dos partidos políticos, se me permitem, na medida em que, talvez, muitos apoiantes dos mais diversos partidos políticos queiram votar e não possam futuramente, porque precisam fazer essa atualização ou da sua morada, ou do seu cartão de cidadão, ou do seu... Eu encontrei, inclusive, pessoas com um BI ainda, não o vitalício, mas o BI antigo, que não foi renovado até hoje. Enfim, acho que seria, talvez, aí uma campanha do Estado português junto às comunidades. Então, a princípio, eram essas as questões, porque o momento também é um momento, enfim, de expectativa, né, do que ocorrerá, mas, de qualquer maneira, eu gostaria de, nesse momento também, passar aqui a palavra especialmente a esses conselheiros que resolveram não se recandidatar. E eu tenho aqui três que gostaria que se manifestassem. É o conselheiro Ângelo Horto, depois a Maria de Lourdes e depois o Amadeu Batel, que é o atual vice-presidente. Eles não se recandidatam ao Conselho das Comunidades. Ângelo.
Obrigado, senhor presidente. Senhor deputado Pacheco Amorim, em nome de quem eu cumprimento todos os outros deputados, eu gostaria muito de agradecer a esta comissão pela amabilidade, pelo carinho e pela disponibilidade que tiveram com o Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Estou me despedindo desta função depois de 24 anos, mas eu acho que chegou a hora de parar e de dar oportunidade a outras pessoas que deem o seu contributo a este importante Conselho das Comunidades Portuguesas, de aconselhamento ao governo para assuntos da comunidade portuguesa. Então, a todos os senhores, o meu muito obrigado e felicidades em todo o trabalho que os senhores terão pela frente. Obrigado.
Bem, eu faço eco... Boa tarde a todos, primeiro. Eu faço eco das palavras do meu colega Ângelo Horto. Primeiro que nada, agradecer a disponibilidade que têm tido ao longo destes anos em receber-nos, em tratar-nos com respeito, que tem sido muito importante para nós, isso. Acho que pela primeira vez senti um certo respeito para connosco, ok? No vosso recebimento, na vossa atenção, e, portanto, eu devo agradecer isso. Mas também, assim como agradeço isso, não posso retirar-me nem deixar de exercer as minhas funções, que não exercerei como conselheira, mas continuarei na luta pelas minhas comunidades, apoiando sempre os que cá ficam e os que cá estão, e sempre dando o meu aporte, mesmo fora do Conselho. E, portanto, eu não posso deixar de dizer que deixo as minhas funções com uma mágoa. O Sr. Presidente da República, quando não vetou a lei que foi proposta pelo partido do governo PS, disse que fazia-o com uma mágoa no coração. E eu, nessa altura, recordei que ele fazia-o com uma mágoa no coração, mas deixava uma mágoa em 5 milhões de portugueses que estavam espalhados pelo mundo. E hoje eu tenho que retificar isso novamente, que temos uma mágoa de 5 milhões de portugueses espalhados pelo mundo, que depois de 8 anos, praticamente, viemos a umas eleições com uma lei que nunca foi aquilo que nós pretendemos. E então, pronto, o partido do governo é maioria, ganhou, Mas a luta continua e a luta vai continuar e não vamos parar. E, portanto, eu sim tenho que expressar essa mágoa de que foi uma parte, uma cota que não conseguimos, mas que não por isso desistimos. Obrigada a todos.
Eu realmente fui apanhado de surpresa, não estava à espera. Isto está longe de ser uma despedida, nem de perto nem de longe. Eu não estava à espera que fosse concedido este curto espaço de tempo e espero que o Sr. Presidente tenha alguma tolerância num ou dois minutos, quer dizer, portanto... Realmente citou, e bem, as derrotas do Sporting são problemas graves. As derrotas de quem é do Belenense nem são mais graves que as do Sporting, mas quem está habituado a sofrer e na luta, portanto, não... Por isso, mas voltando aqui ao essencial e, sobretudo, algumas questões que foram aqui enunciadas pelo Flávio em relação ao nosso contato com o Secretário de Estado das Comunidades e, portanto, não em jeito de balanço ou jeito conclusivo, em relação ao que será o próprio futuro próximo do CCP, que alguns deputados, quer dizer, do Partido Socialista, entre outros, quer dizer, têm objetivado uma estrutura sólida e credível para o CCP no futuro, só que esta estrutura sólida e credível está ainda por criar, nunca foi criada, e, digamos, os alicerces em que assenta a nova lei do Conselho das Comunidades Portuguesas e a possibilidade de materializar um CCP sólido e credível, atendendo a um histórico que nós temos, um histórico em que falta ainda por concretizar um melhoramento de uma relação entre o Governo da República, a Assembleia da República, a sociedade civil portuguesa, as instituições e, sobretudo, a relação com os portugueses no estrangeiro e as lusodescendência. Estamos ainda, digamos, para uma fase muito embrionária deste processo. E, além disso, quer dizer, a questão que isto prende-se com a coesão nacional, uma coesão inclusiva de todos os portugueses dentro e fora de Portugal, que está por cumprir e que deveria ser um desígnio desta Casa da Democracia. E, portanto, nesse aspecto é com algumas preocupações que encontramos na atual lei, quer dizer, a impossibilidade de concretizar, sobretudo a questão que se trata com a materialização de uma ordem de consulta que jamais foi consultado e que as consultas a realizar são consultas que se terão que passar pelo controle, isto com toda a legitimidade democrática do governo, tanto as questões das consultas como as questões dos parceiros e estudos de caráter científico ou não. Portanto, há, digamos, uma forte componente do poder, no controle do que vai ser a coisa das comunidades. E, portanto, isto causa-nos preocupações, quer dizer, porque não estão correndo as condições da existência de um diálogo aberto, amplo, entre partes iguais, para que se concretize esta aproximação real e inclusão dos portugueses no estrangeiro, os descendência, num projeto societário ligado a Portugal, onde são necessárias a implementação de medidas estruturantes para a nossa relação. Eu sei que ele está a apontar. Então, eu neste caso, sem me alongar, há aqui questões que foram aqui evocadas sobre as ações importantes neste contexto. Há também uma questão importante a definir, o que é o conceito de diáspora. Nós falamos de diáspora, sempre temos um conceito muito bem definido, que é a diáspora, que é uma política para a diáspora, e portanto, neste contexto, o Secretário de Estado das Comunidades falou-nos naquilo que já há um tempo vem falando, na elaboração de um plano estratégico para as comunidades portuguesas que está a ser elaborado por isto, que é
e pela Observatório da Imigração, onde existem alguns eixos temáticos, onde já foram enunciadas algumas, das quais já foram enunciadas, já destacam 31 medidas, só que nenhum governo, até à data, inclusive estes últimos governos do Partido Socialista, tiveram uma política orientada para as comunidades portuguesas. Portanto, aqui destacava-se, quer dizer, a necessidade de uma ação cultural externa. Portanto, pensa-se para o ano, concretizar uma Convenção Mundial das Associações Portuguesas na Diáspora. Pensa-se também realizar um Congresso Mundial das Gerações na Diáspora. E, portanto, já não falando da associação ou da falta, da ausência de uma articulação entre uma ação cultural externa que existe nas grandes opções do plano do PS e do governo do PS para as comunidades, que nunca foi realizado. Portanto, há uma falta de articulação entre todas estas medidas, inclusive são a deriva constitucional no que se diz respeito às políticas linguísticas e educativas para a lusodescendência, onde se tem uma política que também dá o arrepio do que seria realmente conquistar a lusodescendência para um projeto societário ligado a Portugal. Então, há aqui questões que têm que ser articuladas e repensadas, não só entre o Partido do Governo, dos governos, mas entre a Assembleia da República, onde há um longo caminho a trilhar para que o futuro Conselho das Comunidades Portuguesas possa, na realidade, ser, digamos, um sujeito ativo num processo onde, além de ser ouvido, ser escutado. Portanto, isto é um diálogo democrático, quer dizer, com todo o respeito. Portanto, e sobre isto, quer dizer, haveria muito mais para dizer, é que o Flávio está-me a assinar, e bem, que eu estou-me a exceder aqui no tempo. E só para terminar, quer dizer, eu acho que o CCP poderá, e parafraseando o nosso Presidente da Assembleia da República, que nos recebeu, ser uma espécie de vigilância crítica do Governo da Assembleia da República. Muito obrigado, desculpe se me excedi. Isto não é uma despedida, porque a luta continua e continuará sempre. Eu por aqui passarei no futuro também. E agora, sobretudo por motivos de saúde, sou obrigado a abandonar, não a luta, mas isto.
Ora bom, muito obrigado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pires, Partido Socialista, queria, em nome da Comissão, agradecer aos membros do Conselho que vão abandonar o trabalho que tiveram, as funções que desempenharam e as boas relações que tiveram sempre no conjunto com esta Comissão. Muito obrigado e desejo-lhes que continuem a luta, mas também algum sossego na vossa vida privada. Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pires, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas, cumprimento também os senhores conselheiros. Muito particularmente, queria exprimir um agradecimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a todos os conselheiros, aos quatro do Conselho Permanente e que estão aqui, mas também a todos aqueles 65, creio que são 65, que foram eleitos e que têm exercido as suas funções numa relação de proximidade e tantas vezes tão fundamental para o nosso país, para o nosso governo e também para os deputados da Assembleia da República. Muito particularmente, quero deixar aqui também uma palavra a todos aqueles conselheiros que agora não voltam a candidatar-se e agradecer-lhes, obviamente, também toda a disponibilidade que têm tido para, como disse a senhora conselheira Maria de Lourdes Almeida, para estar nesta luta que é, e nesta causa, que é uma luta e uma causa das comunidades portuguesas e que é absolutamente necessário. Estou convencido que será sempre necessário, até porque, por vezes, a distância e a dispersão dos portugueses pelo mundo leva a que haja uma necessidade permanente e absoluta de nossa presença no mundo, a presença dos portugueses, dos seus descendentes, seja permanentemente lembrada às suas instituições e que haja esta relação de proximidade. E, portanto, o meu agradecimento a todos e muito particularmente àqueles que vão deixar as funções. A segunda palavra que queria dizer é uma palavra de satisfação e de entusiasmo relativamente àquilo que eu, sem muitas informações neste momento, mas com alguns ecos que me chegam, é que na sequência da aprovação da lei do CCP na Assembleia da República, que há um entusiasmo bastante relativamente às candidaturas que estão no terreno. Os ecos que me chegam é que há muitas candidaturas, apesar das dificuldades que diziam que ia existir, a verdade é que há muitas candidaturas, o que demonstra que, de facto, há um crescendo de interesse relativamente ao Conselho das Comunidades, o que só pode ser visto como um aumento da importância que o Conselho das Comunidades tem à luz também das nossas comunidades. Se não fosse assim, não estaríamos a observar este aumento das candidaturas, que eu espero que se traduza, de facto, naquilo que é também um dos objetivos desta lei, que é uma lei que acrescenta e que não retira nada. É uma lei que acrescenta, que é uma lei importante e que possa também permitir algum refrescamento, uma renovação relativamente às mulheres, à representação das mulheres, à representação dos jovens. À representação não se trata só de mulheres e de jovens, trata-se também de ideias boas, de contributos positivos que possam ajudar a esta causa e a esta luta das comunidades, que será sempre uma luta e uma causa permanente. Regozijo-me também com o facto de, nós não sabemos, estamos a viver um contexto muito particular, infelizmente, com tudo aquilo que aconteceu, não sabemos qual vai ser a decisão do Sr. Presidente da República, mas, de qualquer maneira, queria só fazer duas ou três observações antes de terminar. Em primeiro lugar, relativamente ao facto de o Conselho das Comunidades ter um acréscimo no orçamento. Tem o orçamento maior de sempre, apesar das críticas que tem havido, etc. O orçamento do Conselho das Comunidades é o maior de sempre. E isto não é coisa pouca. Há 10 anos atrás era menos de metade daquilo que agora o Conselho das Comunidades tem. Portanto, nós temos que ver também estas coisas em perspectiva, que me parece bastante, bastante importante. E o Conselho das Comunidades tem também um conjunto de coisas que são importantes, entre elas o facto de o Conselho das Comunidades agora passar a ser consultado obrigatoriamente em todas as matérias que digam respeito às comunidades, mesmo que não seja de forma vinculativa, mas há uma consulta obrigatória relativamente a todas essas matérias, sem contar com um conjunto de outras questões, como o aumento dos conselheiros. Eu termino já. Queria apenas referir que, para além de eu considerar que esta lei é uma lei boa, sólida, que dá mais força ao Conselho das Comunidades, queria também fazer uma referência muito breve ao Orçamento de Estado, que nós discutimos para os negócios estrangeiros. É um orçamento que é também, na mesma linha daquilo que acontece com o Conselho das Comunidades, que é o mais alto de sempre, com um acréscimo de dotação financeira muito importante e com aspectos que são da maior importância também para a nossa relação com as comunidades. A nível do movimento associativo, é a dotação mais elevada de sempre, a nível da rede do ensino do português no estrangeiro, a nível dos leitorados e das cátedras, a nível do atendimento consular, eu julgo que é importante fazer só aqui uma referência muito breve e termino já. Nós, neste momento, apesar de há um ano atrás vivermos dificuldades relativamente aos postos consulares, nós neste momento, mesmo naqueles que tinham uma maior dificuldade, tinham atrasos superiores, em alguns casos, a 3 meses, neste momento, entre o atendimento, entre a marcação e o atendimento, há, em grande parte dos casos, é tudo menos de 1 mês e em alguns casos, a média não ultrapassa os 15 dias. Isto representa uma transformação muito grande nos nossos serviços consulares, a par do acordo histórico que foi feito entre o Governo também e a Assembleia e o Sindicato dos Trabalhadores Consulares, que obviamente é fundamental para a motivação e para o bom desempenho dos postos consulares, e portanto nós estamos perante um contexto em que o orçamento trazia um acréscimo de confiança para as nossas comunidades em virtude de um conjunto de rúbricas, de inovações, de acréscimo de dinheiro, de inovações, como foi aqui referido relativamente à Convenção Mundial do Movimento Associativo e ao Congresso das Gerações da Diáspora. Portanto, são aspectos, todos eles, muito importantes. Vamos ver o que acontece agora. De qualquer maneira, há uma coisa que podem ter a certeza. Nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estará cá sempre para ouvir o Conselho das Comunidades, para ser influenciado pelos pelo Conselho das Comunidades, como temos vindo a ser, e para valorizar Pisco, sempre o Conselho das Comunidades. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Paulo Pisco falou por dois, portanto...
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Por amor de Deus. Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá, vamos ouvi-lo então agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Prometo não ultrapassar muito tempo. Quero começar, boa tarde a todos, quero começar também por agradecer a todos os senhores conselheiros, um agradecimento muito especial àqueles que agora não se recandidatam e vão deixar funções. Eu só queria transmitir-vos uma ou duas ideias principais. Bom, a primeira, acho que estamos todos de acordo sobre a importância fundamental do órgão do Conselho das Comunidades Portuguesas, quer na relação com as comunidades portuguesas, quer como órgão consultivo do Governo. Acho que sim, estamos todos de acordo, não oferece contestação. Acho que também estamos todos de acordo quanto à necessidade de valorizar o Conselho, dando-lhe mais poder. E desse ponto de vista quero dizer, não quero olhar para o passado, quero olhar sobretudo para o futuro, mas quero dizer que a revisão da lei do CCP foi uma oportunidade perdida, como disse o Sr. Presidente da República. E de facto foi uma oportunidade perdida e que nós, o Presidente também disse que esperava que no futuro houvesse maior ambição, que nós só podemos tentar no futuro, com ambição, corrigir o erro que eu acho que foi cometido. E em particular algumas coisas que eu, e vou ser muito concreto, que eu acho que nós podemos fazer. Mas antes das coisas que podemos fazer, eu acho que é a questão da filosofia de base do relacionamento entre o poder, o governo e o CCP que está aqui em causa. E eu acho que é importante que o órgão, o CCP, como eu vos disse aliás na altura, quando a nossa proposta de revisão da lei, o essencial era dotar o CCP de uma enorme independência de funcionamento face ao governo, para que não tenha que estar permanentemente no seu funcionamento sujeito às boas graças do governo. É uma concepção da relação entre o poder e a sociedade civil, digamos assim, diferente, e eu acho que esse é o pecado original, é isso que temos que corrigir. E para isso é de facto importante dotar o órgão de um staff mínimo necessário, de um orçamento mínimo necessário, e essa é uma das coisas que eu acho que urge corrigir no futuro. Entre várias outras, não vou amassar-vos, a nossa proposta é conhecida, foi amplamente discutida aqui, mas eu acho que a questão de fundo é esta: como é que o governo se pretende relacionar com órgãos como o Conselho das Comunidades Portuguesas, e não pode ser uma relação de dependência, e acho que a concepção de base é muito na base da dependência, não é só convosco, é em geral uma forma de concepção do poder no qual nós não nos revemos. Para além disso, ultrapassando muito a questão partidária, que é a questão que mais importante, evidentemente, é a questão que ultrapassa as linhas partidárias, acho que há uma coisa que nós todos discutimos na altura e que temos que equacionar seriamente, que é fundamental na participação e na ligação das comunidades ao país, que é a questão do voto. E aqui há duas questões que eu acho que nós devemos tomar no futuro em mãos, e uma tem a ver com a uniformização dos processos eleitorais, e outra tem a ver com a nossa proposta de experiência piloto de voto eletrónico em mobilidade. Eu acho que as duas questões não são, obviamente, isentas de complicações, estamos conscientes da sensibilidade destes assuntos, mas acho que é muito importante encontrarmos uma forma que permita às comunidades portuguesas, de facto, votar nas várias eleições e votarem de uma forma em que verdadeiramente consigam votar, porque não é realista hoje em dia pensar que as pessoas vão deslocar-se 1000 quilómetros para participar eleitoralmente, uns farão, mas muitos não farão. Está aqui um problema, não há soluções fáceis, é verdade, mas acho que pela importância que isto tem na ligação das comunidades ao seu país, quer dizer, a votação para a representação é a questão mais essencial. Até se fez uma revolução do passado, mas isso não podia haver impostos sem representação, é uma coisa um pouco diferente, mas para ver a importância que a representação tem, é absolutamente crucial, e eu acho que nós temos aqui um caminho importante, podemos, em duas mudanças, alterar significativamente a relação das comunidades com o país. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá. Agora, tirando o chapéu do Vice-Presidente da Comissão e pondo o meu chapéu de deputado governador de Chega, vou ser muito breve. Dizia o Sr. Deputado Paulo Pisco que esta lei que veio substituir a anterior não tirava nada, também não tira porque não havia nada a tirar, claramente. Havia era que acrescentar, e havia que acrescentar muito, e que foi acrescentado foi muito pouco. Isto é a opinião do meu partido. Para além disto, eu acho que se resume tudo dizendo o seguinte. A nação portuguesa é uma nação, não é só feita pelo território, porque estão dentro do território. O conceito de nação é um conceito muito mais vasto e que implica a percepção de uma comunidade de pertença, de uma comunidade de futuro e numa comunidade de nação, que é o país português. E aí somos 15 milhões e não somos 10 milhões, não me canso de dizer isto. Mas isto exige que haja um veículo, e haja vários veículos de que possam passar esse sentimento de pertença, quer dizer, e está tudo bloqueado, e é que está tudo bloqueado. Há problemas na eleição, há problemas em coisas tão simples como renovar o cartão de cidadão, há milhares de pequenos e de grandes problemas que têm que ser resolvidos, mas só serão resolvidos se houver uma perspectiva de que nós somos uma nação de 15 milhões de pessoas e não uma nação de 10 milhões, com 5 milhões estão aí espalhados pelo mundo, mais coisa, menos coisa, a estender a mão de vez em quando. É pá, queria renovar isto, queria renovar aquilo. É pá, espera, vai para a fila. Não, isto. Há uma quantidade gigantesca de pequenas coisas que têm que ser resolvidas para que haja fluidez entre aquilo que somos, o território onde estamos e quem está fora deste território. Portanto, vamos ver o que se passa, vamos ver o futuro, vamos ver aquilo que vai acontecer, mas quero que fique claro e quero deixar bem claro que o Chega, em partido, tentará sempre, por todos os meios e o que quer que seja, que esta realidade de uma nação de 15 milhões de portugueses seja, de facto, uma nação 15 milhões de portugueses e que passa à prática. É uma teoria muito bonita, mas tem que passar à prática. Portanto, era só isto que queria dizer. Muito obrigado. E agora, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar agora formalmente, já depois de ter feito informalmente lá fora os senhores conselheiros do Conselho Permanente. Tocar aqui em alguns tempos, em alguns temas, neste tempo que obviamente é curto, e depois há alguns que deixarei para a reunião que teremos mais logo. A lei CCP foi obviamente uma oportunidade perdida, não há muito mais a dizer sobre isso, por mais quadros de cor-de-rosa que se tentem pintar, completamente em sentido contrário àquilo que foi o processo que todos conhecemos. Esta reunião ocorre por ocasião do debate do Orçamento de Estado, independentemente daquilo que é depois o cenário político que se colocou nas últimas 24 horas, mas não deixar de fazer aqui alguma referência àquilo que é o âmbito orçamental. Portanto, tudo aquilo que é a realidade, não só do Conselho, mas também das comunidades, dentro de uma lógica orçamental, entra dentro da questão do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e na audição que tivemos na sexta-feira passada, eu fiz questão de dizer ao senhor Ministro que nesta proposta de Orçamento de Estado é o segundo Ministério com menor orçamento de todos e que isso, e por muitas comparações, depois o senhor Ministro faça com os Estados Unidos, que têm obviamente uma percentagem igual, mas estamos a falar de 33 mil milhões de orçamento para aquilo que é a realidade portuguesa, portanto obviamente não é comparável, os negócios estrangeiros, que são uma função essencial de soberania do Estado português, são um parente pobre orçamental. Isso diz muito daquilo e não é um problema deste governo que está em funções. É uma coisa que já vem de há muitos anos. E, portanto, mas isto demonstra muito aquilo que é uma... Não, depois também disse à senhora Ministra da Defesa que tem problemas similares. Isto não é um problema de ambição, é um problema de visão. Não é? Quando se tem uma visão que o Estado tem que estar em todo o lado, não se consegue ir a tudo. Não é? E, portanto, funções essenciais de soberania, que de responsabilidade exclusiva do Estado, depois são parentes pobres orçamentais. Portanto, e depois dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, é tudo parente pobre, já dentro de um grande parente pobre. E, portanto, obviamente que é bom que finalmente o Conselho, era também o que mais faltava, não notarem o Conselho do orçamento que lhe é devido depois de fazerem a alteração à lei, fosse ela boa ou negativa, nós a maioria sabemos todos que foi negativa, mas era o que mal seria, mudavam a lei e mantinham um orçamento baixo, quer dizer, mal seria. E, portanto, este é também um problema. Fala-se muito da questão do ensino da língua portuguesa. Também sabem a nossa posição. Diferenciamos aquilo que é o ensino da língua portuguesa como primeira língua, língua materna, ou como segunda língua. E quando é língua materna, isenção de propinas. E somos sempre favoráveis. Portanto, e se o processo orçamental decorresse, propostas nesse sentido teriam o nosso voto favorável, como tiveram nas versões anteriores. Mas continua a faltar uma coisa que também as nossas próprias comunidades iriam beneficiar disso, não só o país como um todo, daquilo que era de facto haver uma estratégia de promoção, é muito mais além da questão do ensino, de promoção da língua portuguesa. Olhar para a língua portuguesa sem qualquer tabu, até pelo seu valor económico. O valor económico que a língua portuguesa pode ter para todos nós, individualmente, enquanto comunidades, enquanto nação. Dar-vos só nota que também não sabemos como é que vai ficar, porque as propostas de todos os partidos que estão nesta casa podem cair e, portanto, depois de uma nova legislatura teremos que voltar a submeter. Nós apresentámos recentemente, e seria o primeiro agendamento que iríamos fazer após o processo orçamental, da nossa proposta de reforma eleitoral para incluir aquilo que é um círculo de compensação no nosso atual sistema. Portanto, não é a nossa proposta idílica, ideal e daquilo que nós achamos e que propusemos em compromisso eleitoral, mas ouvidos os outros partidos em debate que tivemos nesta casa, achámos que isto era um ponto de consenso entre todos para haver, de facto, uma reforma para aquele conceito que todos os votos contam. E, portanto, os votos que não contam, círculo a círculo, não é só os de Portugal, mas mesmo todos aqueles votos que não elegem nos dois círculos da Europa e fora da Europa, os que não elegem nesses círculos passam a contar e passam a eleger. Portanto, não é só a questão do cidadão de Porto Alegre ou de Bragança que quer votar, por exemplo, na iniciativa liberal e depois não vota e vota noutro porque acha que esses podem eleger, mesmo todos os portugueses, independentemente do ponto do globo onde estão, passam a poder votar naquele partido que quiserem, porque sabem que se não elegem no seu círculo, depois no círculo de compensação, têm uma representação. E, portanto, essa foi a nossa proposta. Se submetemos, vamos ver como é que fica, se ainda é agora ou depois numa nova legislatura. E depois também nós, no nosso preâmbulo dessa nossa proposta, nós já assumimos que depois, no futuro, temos que tratar também da questão dos círculos de imigração, de terem mais do que têm. Só uma nota final, então, Sr. Presidente, e permitam-me que personalize no Ângelo, no Amadeu e na Maria, porque, obviamente, desejo àqueles que vão continuar continuação de bom trabalho, mas fica uma nota de gratidão por aqueles que têm estado cá. E peço desculpa, mas a primeira viagem que eu fiz foi à Suécia e foi onde conheci o Amadeu Batel, e na pessoa dele acho que também todo o concelho pode estar grato, porque foi por aqueles dias que eu estive na Suécia, por aquilo que foi a postura que ele teve, que eu percebi, não, o concelho das comunidades de facto não é uma coisa etérea que está por aí, estas pessoas de facto merecem a nossa atenção. E eu vou terminar mesmo desta forma, citando o Amadeu Batel: o Conselho merece não só ser ouvido, mas merece ser escutado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, eu começo por apresentar os cumprimentos e saudação muito calorosa à delegação aqui presente dos senhores conselheiros e representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas. E aquilo que eu ia deixar para o fim, como deixou o deputado Rodrigo Saraiva, eu penso que, se calhar, mantendo o mesmo registro, retomo na mesma esta referência que o deputado acabou de fazer, e em vez de deixar para o fim, mantenho a linha e coloco desde já no início. Com esta ressalva, é que quem como eu conhece, não apenas no âmbito do CCP, mas noutros âmbitos, o conselheiro Amadeu Batel, registra com particular agrado e com particular respeito as palavras que foram aqui ditas pelo deputado Rodrigo Saraiva, e na pessoa do conselheiro Amadeu Batel cumprimento todos os conselheiros com uma palavra particular de respeito e de valorização e de reconhecimento às senhoras conselheiras e aos senhores conselheiros que não se vão candidatar nas próximas eleições para o CCP. No meu caso, tal como outros deputados, não sou só eu, mas aqueles que mais recentemente tornaram, no quadro das suas tarefas parlamentares, a participação nesta comissão parlamentar, nós fomos obrigados a aprender muita coisa muito rapidamente. E os senhores conselheiros ensinaram-nos muita coisa. No meu caso particular, e peço desculpa por esta diferenciação também, há aqui uma ligação e há uma identificação, uma forma de pensar e uma forma de olhar o mundo que também me une com o Conselheiro Amadeu Batel, e nesse caso também eu faço esta saudação em particular, que é representativa da consideração por todas as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros, mas que não podia deixar de fazer aqui esta referência particular. E aqui, de facto, lá está, as diferenças e a diversidade conduzem ao respeito comum e à consideração comum. É isso que eu queria valorizar. Por outro lado, creio que importa valorizar o contributo e o testemunho do CCP e que os seus conselheiros hoje nos trazem, e um contributo de reflexão que deve ser tido em conta, quer no contexto atual, quer no contexto futuro. E compreendem porque é que eu digo isto. Porque quer em relação às opções de política orçamental, quer em relação às opções políticas para lá do orçamento, ou independentemente do orçamento, temos dito muitas vezes que existe aquilo que se escreve na lei, que pode ser bom ou mau logo aí, e depois, para além disso, a prática concreta pode ser melhor ou pior ainda do que seja escrito na lei. Pode-se escrever uma lei má e a atuação não ser tão má como isso, pode-se escrever uma lei má e ainda ser pior depois no dia-a-dia. Há muitas formas de intervir no dia-a-dia. E, como sabem, nós tivemos esta discussão, mas eu creio que a discussão não vai terminar para o futuro relativamente à própria lei do CCP. É uma discussão que vamos ter de continuar a fazer. Existem alertas que nós fizemos. Gostaríamos de não ter razão, gostaríamos de chegar a um dia em que, afinal, correu tudo melhor do que nós estávamos à espera. Nós estamos a ver que as coisas não estão encaminhadas para isso. Temos preocupações em relação à aplicação da lei do CCP e cá estaremos, enquanto portugueses, enquanto país, para tirar as conclusões e agir em conformidade com a correção dos erros que estejam colocados. Nós consideramos que há um erro quando a lei atual, agora em vigor, veio em larga medida agravar o quadro em que o CCP intervém e opera, trazendo limitações à independência e à liberdade de participação e mantendo limitações e insuficiências que já havia no passado e que podiam ter sido resolvidas, e daí também ser uma oportunidade perdida relativamente a isto. Sr. Presidente, eu vou abreviar uma última questão que tem a ver com o Orçamento de Estado. Mesmo que não seja este processo desta proposta de lei do Orçamento de Estado, terá de haver um Orçamento de Estado e, portanto, para além daquilo que se possa repetir de ser o orçamento maior de sempre, há insuficiências que são evidentes. Do acompanhamento sempre atento que os seus conselheiros fazem, eu percebi na própria intervenção de abertura do Presidente Fábio Martins, acompanharam que houve o debate orçamental com o Ministro e o Secretário de Estado. Fomos nós que trouxemos o tema das comunidades para o debate e levantámos a questão das propinas no ensino português. Não é, independentemente do valor económico, o ensino português é identidade nacional e nós não podemos abdicar desse fator de unidade e de coesão nacional inclusiva. A questão das propinas, que fomos nós que colocámos, a nossa proposta mantém-se, de eliminar as propinas, a nossa proposta de reforçar o apoio ao associativismo e acabar com aquela injustiça dos tetos de comparticipação deve ser alterada, e é a nossa proposta. Consideramos que somos os únicos até agora que temos propostas apresentadas, quer para o reforço das verbas para o CCP e para o seu funcionamento, correspondendo ao apelo do Conselho, quer para o apoio ao associativismo na diáspora, quer para a questão das propinas. E, por isso, podem contar connosco para o empenhamento e nessa luta que vai continuar, sem dúvida nenhuma, como diz o Conselheiro Amadeu Batel, a luta continua mesmo. E cá estaremos
nós. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Bruno, por amor de Deus. Teve quase a bater o recorde do deputado Paulo Pisco.
Não cheguei aí.
Não, vá lá, vá lá. Ora bom, passamos agora ao encerramento. Achou-se o seu conselheiro Flávio Alves Martins dizer o que tem a dizer.
Muito obrigado. Eu acho que inicialmente tenho que referir aqui a importância desses nossos companheiros e companheiras que optaram em não continuar no CCP, porque, certamente, sem a presença deles, delas, o caminho teria sido mais difícil. Acho que é importante a gente perceber que a experiência que as pessoas trazem para as diversas funções ou atividades, ela não pode ser desprezada. E, portanto, ter vozes como a do Batel, da Milu, do Ângelo e de tantos outros que optaram por não se candidatar, ter essas vozes tornou o caminho mais fácil, ou menos difícil, se for o caso. Queria também referir que o Conselho das Comunidades Portuguesas é, na sua essência, ou deveria ser, essencialmente da sociedade civil. E digo isso porque todos nós aqui temos legitimamente o direito de termos as nossas cores partidárias. Todos nós temos aqui. Mas, em momento algum, durante este mandato, a cor partidária fez prevalecer sobre aquilo que o conjunto da sociedade civil, representada pelos 65 eleitos, quis demandar fosse dos diversos governos, que nesse caso foram sempre do Partido Socialista, fossem mesmo junto aqui aos grupos parlamentares. Nós nunca levamos em conta a orientação ou a ideia partidária de cada um de nós. Nós sempre trabalhamos com a perspectiva do que seria melhor, mesmo que estivéssemos errados, do que seria melhor para as nossas comunidades. Isso é importante dizer porque a renovação ela é sempre bem-vinda, seja a renovação do Conselho ou de qualquer outro órgão, inclusive da própria Assembleia da República. Né? Mas a questão é que renovar precisa necessariamente, para levar a uma melhoria, significar um passo adiante e não um retrocesso. E foi isso que nós procuramos nesses quase 8 anos, foi um mandato longo, né? Longevo por demais até, o que não quer dizer que não houve mandatos tão longos anteriormente, mas nós é que estamos aqui agora e precisamos tomar também essas críticas e aí a tomamos, sem problema algum. Mas a importância é que nós precisamos avançar. E avançar não significa necessariamente termos qualquer posição que não seja a do diálogo, que não seja a de apresentarmos as nossas posições. Sabemos que, às vezes, elas serão acatadas, serão, enfim, formalizadas em projetos de lei ou de outras ações do governo, e, às vezes, não serão. E é para isso que a gente está aqui, para saber que é assim que se faz democracia num país. Em relação ao orçamento, e eu disse, acho que disse isso, né, porque eu já disse isso tantas vezes que não sei se disse agora anteriormente, mas nós reconhecemos que quadriplicamos o orçamento nesses 8 anos. Né, e disse isso, inclusive, para o nosso secretário, agora pela manhã, tenho certeza disso, que desde que há a moeda euro em Portugal, foi certamente o maior orçamento projetado, se for aprovado da maneira como está para 2024, o maior orçamento que tivemos desde 2001, 2002. Não é? O que não quer dizer, entretanto, que ele seja o suficiente para aquilo que entendemos que possamos ainda desenvolver, especialmente agora que teremos 90 e não mais 65 conselheiros. Não é? Em relação, portanto, ao diálogo, eu acho que ele será mantido, seja por quem for, e eu espero que assim seja, seja num futuro governo, de uma futura Assembleia, como também num futuro CCP. Espero que o diálogo seja mantido, mas há uma coisa aqui. Eu não sei se eu estarei aqui no próximo Conselho, né? Porque, afinal, nós temos que respeitar o resultado das urnas. Mas eu sei que, se eu estiver aqui, eu irei cobrar de quem seja governo, qualquer que seja o governo, que faça aplicar o artigo 2º, número 1, letra E, que é: jamais daqui para frente um governo poderá apresentar um projeto de políticas para as comunidades sem consultar o CCP. Porque, se o fizer, levaremos isso a qualquer tribunal que esteja apto a apreciar esta matéria. Eu não sei se eu estarei aqui, mas, se estiver, tenham certeza que assim será feito. E acho que o maior legado que nós deixamos neste momento é: nós apanhamos há 8 anos atrás um CCP que precisava ser reconstruído do zero. Apanhamos a terra nua. Precisamos construir todo este prédio. Se ficou bem ou não, não sei. Mas foi o que pudemos fazer com a colaboração que sempre tivemos muito efetiva e muito fraternal e frontal dos governos e dos próprios partidos políticos nesta casa, e fizemos uma obra. E agora, o que vamos deixar não é no zero. Quem vier não encontrará mais nada no zero. Encontrará um prédio edificado, que depois, evidentemente, poderá acrescentar mais um quarto, uma cozinha, enfim, mais um andar, mais um piso, mas não encontrará jamais, como nós encontramos o CCP, sem ter nada a ser apresentado a quem foi eleito. E eu espero que, futuramente, jamais isso torne a acontecer, porque isso é um desrespeito não apenas aos conselheiros eleitos, mas é um desrespeito também a todas as nossas comunidades. Muito obrigado.
Ora bom, resta-me voltar a agradecer a vossa presença, desejar a quem vai sair um ótimo descanso e a quem vai continuar força, para, porque isto é uma tarefa muito complicada e muito difícil e que tem muitos obstáculos pela frente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, muito obrigado, senhores conselheiros. Foi um prazer.